Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador sobre minério de ferro, Carlos Bittencourt. Carlos Bittencourt, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom falar com vocês. Como vai?
Carlos, eu quero te agradecer por você novamente estar aqui conosco no programa. Carlos, na última semana a Vale assinou um acordo com o governo de Minas Gerais que estabeleceu uma indenização pelos danos sociais, ambientais e econômicos causados pelo desmoronamento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O valor de pouco mais de 37 bilhões de reais, o maior já firmado na América Latina, foi acertado a portas fechadas, sem a participação das comunidades atingidas pelos rejeitos de minério, tampouco das famílias dos 270 mortos na maior tragédia desse tipo no nosso país. Primeiro, Carlos, como é que você analisa esse acordo feito entre a mineradora e o governo de Minas? Ele repõe as perdas provocadas por esse verdadeiro crime cometido pela Vale?
Olha, Anderson, para mim é evidente que esse acordo feito entre a Vale e o governo de Minas e chancelado pela Justiça não repõe nem de perto os danos, porque sequer repõe o preço, né, estipulado da ação inicial, que era de 55 bilhões, ou seja, a Vale pagou menos de 17 bilhões do preço estipulado, então não repõe nem aquele valor inicial. Mas para pensar reparação ambiental e social de uma tragédia desse alcance, você tem que pensar tanto a escala que foi a tragédia, da destruição de meios de vida em vários sentidos, do acesso à água, do acesso à renda. Você tem que pensar também o alcance no tempo desse impacto, né? Você tem muitos danos ali que são danos perpétuos. Então você não pode estipular um valor no tempo e simplesmente virem-se. Se há danos perpétuos causados pela empresa, por que que a empresa não tem que ter compromissos perpétuos com aquela região? Então, a forma mesmo como se estabelece o acordo pontualmente, quer dizer, a gente paga aqui um valor, é vultoso se comparado com um conjunto de pagamentos por danos ambientais, né, de multas. Na América Latina mesmo é o maior valor, mas mesmo assim não chega perto do tamanho e da escala da tragédia, tanto no espaço como no tempo. Então é necessário denunciar esse acordo. Esse acordo não satisfaz, esse acordo exclui a participação dos atingidos, e esse acordo é feito, como sempre, por fora da dinâmica do debate público, da transparência, do interesse público colocado em primeiro lugar. É um acordo que responde muito aos interesses da mineradora, de botar uma pedra em cima desse assunto, de dar uma resposta para os seus acionistas e dar as costas, como fez e faz há décadas naquela região, para os atingidos. Então, não dá para considerar que esse valor corresponda ao cumprimento da responsabilidade que a empresa deveria ter pelo tamanho da tragédia que ela construiu naquela região. Então, na minha avaliação, é preciso questionar esse acordo como está sendo feito e vai ser feito pelo movimento atingidos por barragens no STF. É preciso questionar a forma como a mineração trabalha nesses territórios, seja quando se instala, seja quando está ali lucrando regularmente, seja quando constrói tragédias como essa. E aí, uma tragédia reincidente, porque isso deveria gerar um alerta muito grave para o conjunto da sociedade brasileira. O que que está acontecendo em Minas Gerais? O que que a mineração de ferro, na escala que tem produzido, tem gerado para aquele estado? Porque duas tragédias desse tamanho, com uma mesma empresa envolvida, não pode ser considerado como uma coincidência. Tem que ser considerado como o resultado de uma estratégia.
E por que a comunidade não pôde participar dessas negociações, Carlos? Por que não se estabeleceu uma comissão para dialogar tanto com o governo como com a Vale? Quem proibiu a participação dos atingidos pela queda da barragem em Córrego do Feijão, você sabe?
As comunidades não participam porque as comunidades nunca são bem-vindas nesses processos de exploração minerária. As comunidades não participam quando a mineradora vai se instalar num território e gera enormes impactos para a vida dessas pessoas, mas elas não são ouvidas, não são escutadas, sofrem com a instalação do empreendimento. Depois o empreendimento passa a funcionar, a gerar bilhões de dólares em lucros para as mineradoras. E essas comunidades seguem não sendo ouvidas, seguem não participando dos ganhos que são gerados por essa mineração. E quando vem a tragédia, essas comunidades são as principais a pagar por essa tragédia e mesmo assim não são ouvidas quando vai acontecer algum tipo de mitigação ou mesmo pagamento de multa que pode ser destinado para mitigação dos sofrimentos dessa própria comunidade. Então, a lógica da mineração, a lógica de operacionalização dos negócios minerários no Brasil e no mundo é uma lógica blindada aos interesses comunitários, blindada à transparência, blindada à participação e soberania popular. Então, é evidente que o interesse por trás da exclusão dos atingidos na negociação do acordo tem a ver com blindar a mineradora desses interesses dos atingidos, porque são interesses conflitantes, evidentemente. A mineradora destruiu a vida deles e é a mineradora quem vai decidir o quanto pode pagar. O poder público, seja ele o poder judiciário, seja ele o poder executivo, entra nessa negociação cumprindo um papel invertido. Ao invés de estar ao lado dos cidadãos do Estado que sofreram os impactos, ao invés de estar ao lado dos cidadãos do município, dos municípios que sofreram os impactos, o Estado atua ao lado da mineração. Ele depende da mineração do ponto de vista estrutural, por conta que ele atua para capturar a renda da mineração. Ele participa muito mais da renda da mineração do que a população em geral, dos ganhos comunitários que poderiam ser gerados por essa exploração. E na hora de negociar esses acordos, eles participam dessa blindagem. O motivo é evidente e se repete em todas as fases da exploração mineral. Então, eu não posso apontar aqui quem foi o responsável, preciso pela exclusão dos atingidos, mas é evidente que houve um conluio, né, entre o poder público e a iniciativa privada para que os negócios da iniciativa privada se mantivessem blindados aos interesses dos atingidos diretamente por esses negócios, né? Então, isso é a continuidade de um modelo, né, que segue desde a instalação do empreendimento, onde o poder público também atua como se fosse parte ativa do negócio e não atuando em defesa dos interesses públicos, porque acha que o interesse público se resume à renda da mineração, né? Essa é a lógica estatal de atuar. Então, tanto é assim quando é a promessa de renda gerada pela instalação do empreendimento, pelo pagamento de CFEM, por exemplo, tanto é assim quando é para capturar essa multa aí, né? Agora a gente tem que ficar em cima para ver como vão ser, primeiro como vai ser visto o recurso, né, apresentado no STF, e depois como vai ser a distribuição e a efetivação desses investimentos no território.
Havia inicialmente ações civis públicas movidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, Carlos, que pediam o ressarcimento de 54 bilhões de reais, sendo 26 bilhões por danos socioeconômicos e 28 bilhões por danos morais nessa tragédia. Essas ações continuam tramitando ou elas são interrompidas após o fechamento desse acordo, Carlos? E esse seria um valor de fato capaz de atender a todos os atingidos?
Então, essas ações especificamente, que vêm sendo citadas pela mídia, que foram impetradas pelo Ministério Público, elas sim se cessam, né, o seu efeito quando chega-se a esse acordo. O que o acordo não prevê é que podem ser feitas outras ações individuais, criminais, ainda contra a Vale, né, mas não dentro desse processo que relacionou o Ministério Público, Governo do Estado e mineradora. São coisas distintas. E na minha avaliação, o valor que saiu, né, um terço a menos do que tinha sido proposto pelo Ministério Público, é um valor baixo, baixo para cumprir com o papel que tem que cumprir. Esse valor ele não é estritamente relacionado aos atingidos, né? Saiu uma discriminação mais ou menos para o que seria destinado uma parte desse valor para cada coisa. São vários aspectos que passam pelos atingidos, mas não necessariamente são relacionados aos atingidos. E justamente por isso, quando você olha esse valor discriminado, os valores que são dedicados, por exemplo, à recuperação da bacia hidrográfica ali do Paraopebas, coisas que são muito custosas, porque o alcance do impacto é enorme, não são valores suficientes. Assim como o que eles estão chamando de transformaram, né, no auxílio de renda básica, né, o auxílio uma espécie de auxílio emergencial ali, também não parece suficiente, não parece, porque é uma cidade que perdeu a sua dinâmica econômica, uma cidade que sofreu um impacto na sua cotidianidade, na capacidade de reprodução da própria vida ali, social mesmo, muito complicada. Então, pescadores, ribeirinhos, produtores agrícolas. Então, se você pensa no alcance do estrago, eu não consigo ver esse valor dando conta. E mesmo esse valor sendo um valor alto, né, se pensado relativamente a outras multas socioambientais no Brasil ou mesmo na América Latina, né?
E você já sabe se as famílias afetadas pretendem recorrer desse acordo, que está longe de minimamente repor todo o prejuízo provocado por esse crime, Carlos? É claro que não dá para recuperar as 270 vidas perdidas, mas as pessoas precisam, no mínimo, de dignidade e capacidade financeira para tentar retomar a vida.
Sim, o movimento de atingido por barragens vai recorrer ao STF para rever esse acordo, né? Restabelecer os termos, incluir os atingidos, porque a participação dos atingidos, assim como em todas as fases do desenvolvimento de um empreendimento minerário, ele é necessário, mas nunca é levado em consideração. No caso das reparações, isso ainda deveria ser mais evidente, né? Como você estrutura uma estratégia de reparação para os territórios, seja ele em nível de auxílio para as pessoas, seja ele em nível de reparação mesmo, de mitigação de impactos ecológicos, com obras de engenharia, etc. Como você vai construir essa estratégia sem ouvir as pessoas que estão lá, ouvindo a direção da mineradora, que tem apenas um intuito ali naquele território, e ouvindo entes do poder público, inclusive que num peso estadual tem um papel mais forte nesse acordo do que os locais. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido do ponto de vista da construção de um acordo em torno de uma tragédia, de um crime, né, como esse, que justamente vitima tantas pessoas, e um rastro de destruição ecológica tão amplo, como você vai construir um acordo que exclui os atingidos, né? Então, o movimento Atingidos por Barragem está mais do que correto de recorrer e questionar esse acordo, tanto na justiça como nas lutas, né? Nas manifestações que já veio fazendo desde o primeiro momento. Então, isso será feito e agora a gente tem que ir acompanhando e apoiar para ver se consegue aí que tanto o valor possa ser majorado, como a estratégia de uso desse valor seja amparada numa discussão com os atingidos, né?
O pior, Carlos, é que o dinheiro desse acordo não será usado exclusivamente em obras de reparação para as comunidades, não é isso? Diz aqui pra gente, por favor, qual é a intenção do governador Romeu Zema na hora de aplicar esses recursos da indenização paga pela Vale?
Olha, Anderson, não tem por que esperar intenções positivas, tanto pelo histórico do governo de Minas Gerais, como pelo histórico de negociações desse tipo com mineradoras. O que eu posso fazer aqui é talvez ajudar a pensar onde são os aspectos que tem que ter maior fiscalização, e eu acredito que sejam dois, assim, na implementação dessas verbas, que é normal que tenha algum nível de fragmentação, né, para tratar de áreas e temas distintos. Mas, em realidade, dois aspectos são muito perigosos nesse tipo de investimento. Um deles é que esses recursos voltem para a própria mineradora, né? A pretexto de fazer mitigação nas áreas afetadas, a mineradora invista em melhorar suas próprias estradas, por exemplo, melhorar acessos, ou investimentos desse gênero, né? Que se são reinvestimentos na atividade mineradora. E um outro aspecto é o desvio de função mesmo. e de uso pelo poder estadual dos recursos para interesses do próprio governo, ainda mais a partir dessa falta de conversa e negociação com as famílias atingidas. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente viu que a ciclovia de Laranjeiras veio dos recursos da implementação da siderúrgica TKCSA em Santa Cruz. Então não faz muito sentido. Por que que esses recursos não foram investidos lá na região na época, né? Então a impressão que eu tenho é que existe esse risco, né, dos recursos tanto serem reinvestidos em ações que sirvam para a valorização do próprio negócio da mineradora, tanto serem desviados de função pelo governo do estado.
Ou seja, a ganância desse pessoal não tem limites, Carlos. Você acha possível algum tipo de ação para obrigar que o governo do estado destine a totalidade da indenização para reparar os danos da tragédia e favorecer as famílias atingidas? Já se pensou em algo nesse sentido, Carlos?
Esse tem sido, né, a intenção do movimento de atingidos, também da associação criada por eles para esse processo da negociação, mas a dificuldade é porque esbarram com poderes muito constituídos e muito fortes, né? Acho que a lógica da mineradora nesses territórios, o tamanho da Vale, né, é maior mineradora do mundo. Então, para você ter uma noção, imagina a capacidade desproporcional de negociação que ela tem diante do governo do que essas associações e movimentos de atingidos. Então, é muito importante a pressão do conjunto da sociedade, é muito importante que se compreenda que a mineração de ferro, sendo feita na escala que vem sendo feita no Brasil, ela é altamente destrutiva. Não há como frear essa máquina de destruição funcionando como ela funciona, com as barragens a montante, com uma situação que o risco é permanente e iminente para um conjunto enorme de comunidades ao longo da mineração, especialmente em Minas Gerais, mas também em outros estados, né? Então, essa tem que ser uma pressão, acho que essa é o que motiva, né, os movimentos para acompanharem esse processo de indenização, e tem que ter cobrado pela sociedade o tempo inteiro transparência na execução desses recursos e que eles de fato sejam executados, já que são menos do que o previsto, onde mais se precisa, né? Acho que isso é fundamental. E esse é um aspecto que as comunidades, os movimentos e a sociedade civil, de maneira geral, tem que ficar em cima, porque se deixar, a mineração tem um poder enorme de fazer com que os interesses governamentais girem em torno dos interesses da mineradora, muito mais do que da população de conjunto.
Como anda a situação das pessoas em Brumadinho hoje, Carlos? Pouco mais de 2 anos depois da tragédia. Eles já conseguiram retomar a rotina? Todos já foram indenizados? Como é que anda todo esse quadro? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
Ô Anderson, as indenizações e os auxílios são apenas a ponta do iceberg aí dessas mitigações, né, do impacto para as famílias atingidas, né? Porque se você pensar no conjunto do desastre, do ponto de vista hídrico, do ponto de vista da renda, você vai perceber que, na verdade, não basta você pagar uma indenização, e muitas famílias ficaram sem essa indenização, algumas vieram tardiamente. Não basta você dar o dinheiro, mas, por exemplo, não ter água para beber. Um estudo agora realizado pela Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, contratado pela Justiça como uma assessoria técnica, mostrou que mais de 60% da população dos municípios atingidos pela tragédia não tem abastecimento regular de água. Eles fizeram um estudo município a município, alguns municípios, 12% da população estão dizendo que não tem acesso à água para beber. Em alguns municípios, como o caso de Betim, Joatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas, 62,5% dos atingidos atualmente não tem nenhuma atividade remunerada. Então, isso mostra também tanto a tragédia em si, mas como que também é uma tragédia quando várias cidades começam a se tornar completamente dependentes apenas da atividade mineradora, né? Pelo seu porte, pela sua capacidade de geração de renda, gera poucos empregos, mas movimenta muitos setores próximos, né, à mineração, em torno dela. Você vê que quando a mineração então estanca com uma tragédia desse tipo, isso se destrói toda uma rede de empregos e de produção daquelas regiões. Isso é um aspecto super importante que tem que ser levado em conta e que não se resolve só com uma renda. Você tem que, na verdade, pensar uma estratégia de desenvolvimento desses municípios que vá além para a atividade mineradora, né, que causou esse crime gigantesco. Então, acho que é necessário refletir sobre esse conjunto de aspectos, né, porque há muitas críticas sobre a questão da renda vinda dos moradores da região. Uma crítica severa que aparece nitidamente nesse estudo, revelando esse dado, né, de que, inclusive, 86% dos atingidos ainda se sentem inseguros em usar a água fornecida pela Copasa, esse estudo revela. Além disso, todos os impactos que o conjunto desses problemas geram do ponto de vista da saúde, né? Tanto da saúde física, porque 31% dos atingidos do município de Mário Campos, por exemplo, relataram que tiveram problemas de saúde relacionados ao uso da água. Esse dado chega a 30 em Betim, 26 em São Joaquim de Bicas e 25 em Juatuba. 25% das pessoas relatam problemas de saúde relacionados ao uso da água. Então, imagine os problemas de saúde, de saúde mental também relacionados ao tamanho e a concentração de tantas mortes em cidades tão pequenas. Então, esses são aspectos que são muito necessários serem levados em conta quando você vai pensar a mitigação dos problemas, né? Você tem que desenvolver o SUS daquela região, você tem que desenvolver uma rede de apoio para essa população, você tem que desenvolver atividades produtivas que possam aproveitar a vocação que existia ali, mesmo sabendo que boa parte dela, né, como é o caso das atividades pesqueiras, ribeirinhas e agrícolas, próximas de onde a barragem se derramou, foram inviabilizadas por anos, né? Então, como você pode reconstruir essas cidades não apenas com parcas e precárias indenizações, né, mas com um conjunto de uma estratégia que minore o conjunto dos impactos na vida dessas pessoas, né?
Carlos, muito se falou à época do rompimento dessas barragens, tanto a de Brumadinho como a de Mariana, na necessidade de se mudar a legislação que permite a instalação desse tipo de estrutura, de proibir a construção de barragens a montante, que são mais perigosas. Como é que ficou essa discussão a respeito dessa mudança na legislação, Carlos? As barragens a montante foram de fato desativadas, como se prometia?
Ô Anderson, essas barragens seguem funcionando, né, muitas delas. Mas, de fato, em outubro de 2020 foi aprovada uma lei que proibiu a construção, a partir de agora, né, a elevação de barragens a montante e estipulou multa para isso. É uma lei que vai no sentido positivo, no geral, porque trata especificamente das barragens, que é uma questão bastante grave. Ela estipula multas, cria uma obrigatoriedade de comunicação de riscos para defesa civil, órgão fiscalizador ambiental, também torna obrigatória a elaboração de um plano de ação emergencial, um PAI, que deve ser também construído e apresentado à população local, né, possivelmente atingida. Então, é um avanço. Teve dois vetos importantes do Bolsonaro, um que exigia uma garantia financeira para a instalação desse tipo de barragens, na verdade, né, já que esse tipo está proibido, e um outro que impediu que a destinação das multas relacionadas às barragens fosse destinada aos órgãos fiscalizadores, o que é um avanço também, porque seria, né, um avanço porque foi vetado, porque esses órgãos são fundamentais e são completamente precarizados hoje, no caso a Agência Nacional de Mineração, né? A capacidade de fiscalização de recursos humanos e recursos materiais para essa fiscalização é bastante limitada. Mas eu acrescento um problema que vai além do problema da barragem do montante, né? A questão fundamental em Minas Gerais, que tem uma média de teor de ferro mais baixo do que o ferro que tem, por exemplo, no Pará, né? Que é um ferro com mais de 60% de pureza. Muitas minas de Minas Gerais têm nem 50% de teor de ferro. O teor do ferro é justamente a quantidade pura de ferro que existe na rocha, digamos assim, e o restante, então, num teor de ferro, por exemplo, de 47%, 53% são rejeitos, né? Então, quando você explora um ferro de mais baixo teor, o volume de rejeitos não se modifica. Então, você vai necessitar de barragens para grandes volumes de rejeitos que, de toda forma, impõem riscos importantes. É importante ressaltar isso para que não se pense que o impedimento da realização de barragens a montante, que já eram proibidas em outros países, que é realmente um mecanismo muito temerário de construção de barragens, não exclui o risco das barragens que seguirão. É importante dizer também, para finalizar, que o prazo que foi dado nessa lei aprovada de 1 ano e meio para o fechamento das barragens a montante já existentes, pode ser prorrogado pela Agência Nacional de Mineração, com o aval do órgão fiscalizador ambiental, e parece que é isso que vai acontecer, porque já está sendo alegado por algumas mineradoras que não é possível descomissionar, né, fechar essas barragens no prazo previsto pela lei. Então, é mais um dado aí para se levar em consideração, um dado preocupante, já que de fato a existência dessas barragens tem um nível de rompimento e de risco superior às demais, né? Então, era necessário agilizar esse processo. Mas é isso, grandes barragens são riscos para as populações do entorno, mesmo que não seja um método de barragem a montante, né?
Com a atual correlação de forças que temos no Congresso, Carlos, é possível se debater mudanças que fortaleçam a segurança das barragens de minério no país?
Ao meu ver, não. Hoje e há muito tempo, o Congresso é dominado pelos interesses das mineradoras. Há fortes processos de lobby que se constrói por ali. Eu já coordenei pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração duas pesquisas analisando as doações das mineradoras para políticos, né? Quando ainda era permitido doação de pessoa jurídica. E é impressionante, assim. Simplesmente o relator do Código da Mineração, o Leonardo Quintão, deputado de Minas Gerais, ele era o relator da matéria e havia recebido enormes somas vultosas de recursos de diversas mineradoras, inclusive descumprindo o código de decoro da casa, que diz que é infração você relatar a matéria do interesse específico de doador de campanha. Na época, nós chegamos a entrar com pedidos de consideração, na presidência da Câmara, e a presidência da Câmara nos respondeu dizendo que o Código da Mineração não era do interesse específico das mineradoras e que, portanto, a relatoria do Leonardo Quintão não feria o Código de Ética e Decoro da Casa. Então, do meu ponto de vista, é muito evidente que há um domínio, como eu já havia dito com relação ao acordo lá no início, um domínio dos interesses da mineração por sobre do interesse público, afiançados por a posição política subordinada de uma maioria de deputados na Câmara, mas também dos governos em nível executivo. Cada vez mais isso tem a ver não só com uma lógica de uma compra, né, ou de algum nível de corrupção, mas tem a ver com uma lógica de como se pensa o desenvolvimento brasileiro, né? O papel que o minério de ferro cumpre no desenvolvimento brasileiro atualmente é enorme. A desindustrialização brasileira vivida nos últimos 30 anos, que se reflete em muitas frentes, né? Se reflete, por exemplo, esses dias, Um conjunto de reportagens mostravam que na década de 80 o Brasil produzia 55% das IFAs, né, que são o insumo necessário para a produção farmacêutica, e atualmente apenas 5%, ou a saída da Ford do Brasil, um processo de desindustrialização que já chegou-se a duvidar dele, mas que hoje é muito evidente. Então, ao lado dos serviços, da comercialização, digamos assim, de serviços da circulação na economia brasileira, a mineração e o agronegócio e o petróleo são os grandes carros-chefes hoje da economia brasileira. Então, isso se reflete na lógica da política conservadora, na lógica daqueles que só conseguem medir o desenvolvimento num contínuo, né, sem enfrentar a nossa subordinação, a nossa dependência, que cada vez se aprofunda mais, porque o Brasil exporta, né, junto com esse ferro em enormes quantidades, né, o ferro tem um peso enorme na balança comercial brasileira. Ele está exportando água, está exportando energia, mas também está exportando essas vidas perdidas, né, que vão ficando pelo caminho. O setor mineral, do ponto de vista do trabalho, é um dos setores que mais mata e mutila seus trabalhadores no Brasil e no mundo. E essa tragédia é parte disso, né? Se pensar aqueles trabalhadores terceirizados que foram ali tragados pela lama, essa é o tamanho da tragédia da mineração brasileira, mas é uma tragédia que é tão grande também porque a mineração vai cada vez cumprindo mais um papel estratégico. E aí não é estratégico do ponto de vista do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Cada vez mais é estratégico do ponto de vista do capital financeiro, porque quem dita esse rumo da extração mineral no Brasil hoje, quem determina por que que se explora mais, para quem se exporta, como se exporta, é o capital financeiro. Que inclusive, né, você tem um aumento da remuneração dos acionistas da Vale, onde muitos dos fundos que detêm hoje ações em proporções grandes são grandes fundos financeiros, inclusive o BlackRock, que é o maior gerenciador de fundos de investimento financeiro do mundo, detém já mais de 5% das ações da Vale. Você, para remunerar esses setores, você viu antes de Brumadinho, antes de Mariano, uma redução dos investimentos em segurança do trabalho, uma redução dos investimentos em segurança de barragens e, ao mesmo tempo, um aumento da remuneração dos acionistas. Eu dou essa volta imensa para dizer que é isso. A maioria do Congresso Nacional hoje está comprometida com esse modelo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que é um modelo de desenvolvimento subordinado, dependente, primário exportador. Se não se enfrenta essa correlação de força, se não a denuncia de fora para dentro, se não se mobiliza junto com os atingidos, junto com aqueles que querem pensar um outro modelo de sociedade, não é possível construir nada no Congresso. Então, na minha análise, é mais necessário hoje resistir aos ataques, e o próximo que se anuncia é o ataque da mineração em terras indígenas, do que pensar que será possível nessa correlação de forças construir propostas que avancem no sentido de mais controle, mais estratégia pública no, na exploração desses recursos que são finitos e renovados. Isso são lutas que a gente precisa acumular mais força para vencê-las.
Para encerrar, Carlos, como a comunidade internacional vê esse cenário da mineração no Brasil, com dois desastres quase que em sequência?
Então, a chamada comunidade internacional, ela é multifacetada, né? Então, é evidente que as tragédias de Mariana e Brumadinho para o campo socioambiental, digamos assim, dessa comunidade internacional, foi um enorme alerta, assim, da escala, né, que a técnica humana vem levando à exploração da natureza e a capacidade destrutiva que essa escala cria, né? Aquelas imagens do rompimento da barragem, da lama varrendo todo o seu caminho, né? Aquilo é muito impressionante, rodou o mundo e marca um pouco o capitalismo tardio, né? Uma crítica ao capitalismo da forma como ele se expressa nesse seu gigantismo, né? Então houve, evidentemente, muita indignação, muita denúncia, muita revolta com esse crime da Vale. Por outro lado, você tem uma comunidade internacional que é essa que eu mencionava antes, uma comunidade internacional dos negócios, digamos assim, uma comunidade internacional financeira. Essa comunidade, no final das contas, pressionava muito profundamente para que se chegasse a esse tipo de acordo, nos termos que se chegou, para que a Vale retomasse. Na verdade, ela já vinha retomando, porque essa própria comunidade é muito poderosa, então, com cada passo que se dava em direção a esse acordo nos últimos tempos, era um passo na valorização das ações. A Vale já recuperou fortemente os seus investimentos acionários, seu patamar de investimento, recuperou inclusive índices que relacionam a sua produção a índices ambientais. Então, essa parte da comunidade internacional relacionada ao capital financeiro tendeu a negligenciar a tragédia em nome dos seus ganhos, em nome da estabilização da empresa, em nome, da própria imagem da empresa. Para além desses dois âmbitos, digamos assim, um mais crítico e um mais que operou mais em nome dos negócios, a pressão efetiva dos órgãos internacionais foi baixa. No primeiro momento apareceu uma certa comoção, mas o efeito disso nas negociações aqui, nas denúncias das violações, foi baixo. Isso ficou muito mais por conta dos movimentos, né? Do movimento internacional dos atingidos pela Vale, do movimento de atingidos por barragem e das redes internacionais socioambientais que existem. Mas são muitas as facetas que, dentro dessa comunidade internacional, operaram essa dinâmica. Eu tendo a dizer que venceram aqueles que queriam sobrepor seus ganhos, o dinheiro, à vida, né? Essa foi a lógica que prevaleceu. E a Vale, então, o preço do. Porque essas tragédias também têm uma dimensão muito perversa, porque conforme a demanda por minério de ferro estava elevada no período, e conforme essas tragédias também sinalizaram para um cenário de maior escassez da distribuição, né, da oferta de ferro, fizeram com que o preço no mercado futuro, um mercado hoje altamente financiarizado, especialmente a bolsa Dalian, na China, que chegou a operar 10 vezes mais minério no mercado futuro do que é a produção anual de minério, então muito relacionado a esse capital financeiro, elevaram-se, né, os preços do minério de ferro em particular. E essa elevação dos preços teve um impacto sobre as ações da Vale e fez com que a expectativa de ganhos por conta da elevação do preço do minério de ferro também relativizasse o tamanho da tragédia, né? Então, o que por outro lado, poderia permitir uma maior generosidade da empresa na negociação e no pagamento aí da multa, né, que tinha sido estipulada, mas foi o contrário, né? O que a gente viu foi ela justamente, como a gente começou falando, barganhando para diminuir cerca de um terço do valor inicial proposto, que na minha avaliação já era aquém do necessário para enfrentar a tragédia.
Carlos Bittencourt, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Eu que agradeço o convite. O Faixa Livre segue sendo um bastião aí do jornalismo crítico, do jornalismo que abre espaço para muitas vozes. Então, muito obrigado aí, Anderson. Bom dia para vocês.
Conversamos aqui com o doutorando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador sobre minério de ferro, Carlos Bittencourt. Vamos agora a um novo intervalo, já já estaremos de volta.